Deleuze é considerado o filósofo da diferença. Podemos dividir o pensamento de Deleuze em uma parte crítica e uma parte criativa. Uma pars destruens, que abriria a estrada para uma pars construens. Deleuze é um historiador da filosofia que teve a coragem de pensar filosoficamente. Entra no pensamento do outro para explorar suas potências. Se apropria dos conceitos para pensar. Nisso, confronta a tradição, desvia-se do modelo, cria tensões. É um pensamento capaz de dar conta da diferença sem subordiná-la à identidade. Cria diferenças, impõe movimento. Para Deleuze, ser não conta. Prefere o ponhen ao enai. Prefere o fazer ao ser. É um pensamento que privilegia o gignestai, ou a kinesis, o movimento, o devir. Não estamos diante de um conteúdo que trate de entidades definidas, mas de processos, percursos, que se liga a mudanças. O método é o não método. Por isso é um pensamento que se move contra a hierarquia, contra o essencialismo. Aqui a filosofia é concebida como criação de algo novo. A filosofia é como criação de conceitos. E o plano da imanência sustenta toda a produção dos conceitos. Fazer filosofia é criar conceitos. Logo, a filosofia é criação de pensamento. Toda forma de pensamento tenta enfrentar o caos. Deleuze, essencialmente, apresenta três formas para que possamos enfrentar o caos do mundo. A primeira delas é a arte, a segunda é a ciência, a terceira é a filosofia. A filosofia enfrenta o caos criando conceitos. A ciência enfrenta o caos criando funções. Enquanto a arte enfrenta o caos criando sensações. A filosofia quer salvar o infinito dando-lhe consistência. Digamos, apresentando um plano imanente. A ciência, por sua vez, enfrenta esse infinito traçando coordenadas para definir o estado das coisas. E por fim, a arte quer criar um infinito que represente o infinito, traçando um plano de composição com base à ação de figuras estéticas. Cada saber tem seu elemento específico para Deleuze. A filosofia, a ciência e a arte não são objetos mentais de um cérebro objetivado, mas três aspectos sob os quais o cérebro se torna sujeito. O objeto da filosofia não é dado. Não está desde sempre. Está velado e é desvelado pelo filósofo. O pensamento tem a intenção, a partir da criação de conceitos, de fazer nascer algo que não existia, criar algo novo. Eliminar a unidade, eliminar o universal, valorizar a diferença. Talvez poderíamos dizer que, desde sempre, a diferença é um problema para coisas e pessoas. Pensar a identidade, o mesmo, são modos de pensar predominantes. A ciência privilegia o idêntico. Tudo que existe deve conter o mesmo. No caso de uma pessoa, um caráter. O idêntico, a identidade, facilita o conhecimento. A identidade é uma questão prática, Deleuze é um dos pensadores mais significativos, ou melhor, por que não, mais decisivos, da segunda metade do século XX. Por sua obra, pelo seu pensamento, que preenche boa parte das discussões filosóficas contemporâneas, Deleuze é um teórico que transborda dos meios acadêmicos e é uma referência também em outros assuntos, como cinema, como arte. Junto com outros pensadores, como Michel Foucault e Jacques Derrida, é considerado um pensador pós-estruturalista. E o que isso quer dizer? Em poucas palavras, não é possível entender o homem através das estruturas, por exemplo, da história, da linguagem. Nesse sentido, o prefixo pós não quer dizer necessariamente uma contraposição ao estruturalismo. Acontece que esses pensadores levaram às últimas consequências os conceitos que configuram o estruturalismo. O pós-estruturalismo instaura uma teoria da desconstrução. Ocorre, portanto, desconstruir as bases pré-estabelecidas. A filosofia, nesse sentido, cuida das singularidades, das multiplicidades, que formarão um conjunto de singularidades. A filosofia não trata de universais. A fórmula, nesse sentido, é eliminar a unidade, eliminar o universal, valorizar o que ele gosta de chamar de singularidades nômades. E notar que a identidade não governa a diferença. Dentro desse sistema, é bastante interessante a noção de corpo. A análise de Deleuze se centraliza, de certo modo, na noção de corpo, que não é um simples agregado de órgãos físicos, mas é constituído e se constitui de maneira química, social e política. As forças que compõem o corpo trazem como causa agregativa o caos. O filósofo deve operar nesse caos, sem buscar ordens de organizações transcendentais. A relação entre forças que vão compor os corpos nunca serão neutras. Em cada corpo se determina uma distinção entre forças superiores e inferiores. O corpo, portanto, é uma representação, uma figura topológica, que sente e que expressa desejos. Deleuze se distancia da fenomenologia e introduz não um conceito, mas o que ele chama de um conjunto de práticas, o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é um corpo intenso, puro campo de criação. O corpo sem órgãos está ligado tanto a uma questão ontológica quanto a uma questão ética. Para começar, o que é um corpo? neste sistema filosófico, o corpo é o espaço onde o desejo se move. Todo corpo é uma superfície para intensidades circularem. Em segundo lugar, o que é um órgão? É uma parte ou uma estrutura de um organismo vivo. O organismo se compõe de órgãos, tecidos, sistemas. Portanto, o órgão é uma ferramenta. Todo órgão é dotado de uma teleologia. O órgão sonar é usado para encontrar a presa. O órgão dente e veneno é usado para matar a presa. O órgão garras é feito para aprisionar a presa. O órgão estômago é usado para digerir e assim por diante. Mas por que falar de um corpo sem órgãos? Deleuze quer fugir de toda e qualquer teleologia. Quer um corpo pleno, que não esteja de modo algum relacionado com a direção ou uma função determinada. O corpo sem órgãos é um corpo intenso, puro campo de criação. O corpo sem órgãos é um corpo pleno, onde as coisas se conectam e se cortam, apenas isso. A ideia é excluir todas as funções hierarquizantes entre os órgãos. O corpo sem órgãos designa a dimensão intensiva do corpo enquanto matéria intensa, ainda não formada, não estratificada. O corpo sem órgãos é plano de expressão do desejo. O plano da imanência é o que sustenta toda a produção de conceitos de uma filosofia. Por isso esse conceito é tão essencial. O corpo sem órgãos é um corpo pleno que permanece aberto às intensidades. É nele que devemos habitar para criar, para nós mesmos, um corpo sem órgãos. É sobre sua superfície móvel que encontramos a diferença, pululando, se fazendo, aparecendo, se diferenciando em si mesmo. Ele é o espaço para o indeterminado. É a linha que desvia de sua produção mecânica e previsível. O corpo sem órgãos é um conceito importantíssimo. Ele está aí para nos lembrar que toda e qualquer tentativa de transcendência ainda está assentada no caos. Estamos isolados, presos cotidianamente no plano da imanência. Não existe transcendência que nos salve. Dividimos toda a nossa jornada no mesmo espaço físico, sozinhos, abraçados com nossas ideias. Mas devemos ter medo? Não. Mas talvez devemos ter prudência. Afinal, é sobre ele que tudo começa e termina.